A Unesco lança hoje, no Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, o relatório Unesco sobre Ciência 2010, simultaneamente no Brasil e na França. O documento é publicado a cada 5 anos e tem um capítulo exclusivo sobre o Brasil. O evento de lançamento acontece durante audiência pública no plenário da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, aqui no Senado Federal. E sobre o lançamento, sobre este documento, eu converso agora com Ari Mergulhão, que é oficial de Ciência e Tecnologia da Unesco. Bom dia, Ari.
Bom dia, é um prazer.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Ari, O que traz esse documento e qual a constatação mais importante que você levantaria nesse relatório de 2010?
Na realidade, o espírito desse documento que a Unesco edita a cada 5 anos é tentar fazer uma fotografia mundial de como anda a área de ciência e tecnologia nos seus vários aspectos. Tanto na parte de investimento, como de formação de recursos humanos, como de geração de patentes, como de geração de artigos científicos. E o foco da Unesco são as regiões, as várias regiões do planeta. Alguns países, por seu momento ou por sua importância regional, merecem alguns capítulos específicos.
Uhum.
No caso da América do Sul, o Brasil foi escolhido, foi escrito um capítulo exclusivamente para o Brasil, pelo professor Brito Cruz e pelo professor Hernan Shemovich, que tenta mostrar, nesses últimos anos, qual foi a evolução da área de ciência e tecnologia no Brasil.
E qual o que se constata nesse artigo, nesse capítulo?
Olha, especificamente sobre o Brasil, muitas coisas boas.
Uhum.
Temos uma evolução bastante razoável em termos de publicações científicas. O Brasil hoje é um player bastante importante na área de produção científica. Temos algumas áreas a melhorar, a aprimorar, como a questão de patentes. O Brasil tem um espaço para participar mais na geração e no depósito de patentes internacionais. O investimento em ciência e tecnologia, hoje no país, por volta de 1,1% do PIB, é um bom investimento, mas mostra uma evolução boa na última década, nessa primeira década do século XXI,
uhum.
Mas também acreditamos que pode melhorar. Um esforço governamental nesse sentido, eu tenho certeza que é o espírito do governo. Tenho conversado com várias pessoas sobre isso, mas o investimento em ciência e tecnologia é um ponto que pode melhorar, e eu sei que o governo está trabalhando para isso.
Qual o ideal para esse percentual do PIB investido em tecnologia?
Olha, em termos de investimento, não existe ideal.
Uhum.
Quanto mais dinheiro, melhor, sempre.
Certo.
Mas países que investem 2,7% do PIB, são hoje países que têm uma situação bem melhor do que a do Brasil. Porque ciência e tecnologia, nós da Unesco costumamos dizer que educação, ciência e tecnologia são as chaves para o desenvolvimento.
Uhum.
Quanto mais nós conseguimos investir nisso, quanto não só recursos, mas quanto mais nós conseguimos investir em planejamento, em visão do futuro nessas áreas, o reflexo nos indicadores sociais sempre vem.
Uhum.
Temos vários exemplos disso, como a Coreia do Sul, como Espanha, como Irlanda, que há 30, 40 anos passados tinham indicadores sociais deficientes, e com 30, 40 anos de investimento em educação, ciência e tecnologia, hoje tem indicadores que todos nós conhecemos.
Pois é, o senhor fala em educação. Na semana passada, a ONU, o PNUD, lançaram o mapa do IDH, o ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dando o Brasil como o país que mais avançou, mas colocando como principal entrave para maiores avanços justamente a questão da educação, colocando o Brasil em 115º quando se fala em média de anos na escola da população. Com o nível hoje que nós temos de educação na questão básica, na questão de educação fundamental, até onde pode ir esse avanço tecnológico do Brasil se não houver uma melhora também nesse nível da educação?
Como eu falei anteriormente, educação, ciência e tecnologia são políticas básicas. Eu acho que todos os governos já entenderam isso. Sem um investimento em educação profundo de Estado em longo prazo, todo o desenvolvimento nacional fica comprometido. Se nós pensarmos ainda que estamos falando no Brasil, que é um país continental, uhum, com um desvio padrão muito grande de situações, não só entre as regiões, mas também até dentro da mesma cidade, nós temos realidade completamente diferente no que diz respeito à educação, nós vamos ver que a política de educação, o investimento de educação, que a meta é chegar a 6% do PIB, é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental para a construção dos próximos 40, 50 anos do país, não só do Brasil, mas como de qualquer país que deseja se industrializar, deseja se desenvolver.
Uhum. Você deu como exemplos Espanha, Irlanda e Coreia do Sul, de países que investiram em educação e têm hoje índices de desenvolvimento bastante avançados. E falou em 40 anos de investimentos. O Brasil precisa desse tempo todo ou em menos tempo é possível fazer com que o país supere esses entraves que tem na área de educação para conseguir crescer na área de ciência e tecnologia?
Quando nós falamos em educação, nós necessariamente estamos falando em gerações.
Uhum.
Não adianta, se nós perdemos uma criança ou um jovem no sistema educacional hoje, nós podemos até alcançá-lo com uma política compensatória depois, como educação de adultos, etc. Mas, de qualquer jeito, essa geração está comprometida. Então, nós precisamos, sim, de política de educação, ciência e tecnologia de Estado. Aquela que não depende de partido político, mas que depende de um acordo da sociedade para que sustente o país. Essas políticas, em última análise, são as que sustentam o país em longo prazo.
Uhum. E o Brasil caminha nesse sentido?
Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque todos já acordaram para isso já há algum tempo. Tanto que os investimentos, tanto em educação quanto em ciência e tecnologia, vêm aumentando. Mas é aquilo que nós estamos conversando há pouco. O Brasil é um país muito grande.
Uhum.
O Brasil é um país com várias realidades. Então, uma política nacional conseguir alcançar todos os cantos do país é muito difícil, e mesmo quando alcança, encontra realidades diversas.
Uhum.
E a produção dos efeitos também tem seu tempo próprio. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que todos já há algum tempo entenderam que essas políticas são a base para o desenvolvimento, tanto de educação quanto de ciência e tecnologia.
Outra questão, quando se fala em ciência e tecnologia, em pesquisa científica no Brasil, que se levanta e costuma se mostrar como uma evidência de que o país não investe nesse setor, nesse campo, é a evasão de cientistas, a evasão de cérebros, como se fala, que saem do Brasil com uma boa formação e vão desenvolver suas atividades, vão aprimorar seus conhecimentos nos países desenvolvidos. Isso continua acontecendo ou já há um caminho de reversão para essa tendência?
Acredito que já foi pior. Mas quando nós falamos nisso, veja que isso não é um problema do Brasil. qualquer país, principalmente países em desenvolvimento que investem em formação de recursos humanos, tem esse problema. A Índia tem esse problema. Uhum. O que precisa são políticas para fixar essas pessoas aqui. E isso está acontecendo. O Brasil forma hoje, dentro do país, algo em torno de 10 mil doutores, e de uma forma geral, 50 mil mestres e doutores por ano. Nós precisamos arrumar uma forma de fixar essas pessoas aqui, não só no setor público, mas incentivando o setor privado também a participar desse esforço de desenvolvimento científico e tecnológico e que também absorva essa mão de obra qualificada.
O setor privado investe menos hoje que o setor público nessa área?
Ah, sim. No Brasil, sim. Uhum. No Brasil, hoje, o setor público é o que mais investe em ciência e tecnologia. E mesmo alguns créditos que são dados a empresas de investimento são empresas estatais.
Uhum.
Como isso... Petrobras, por exemplo.
Sim. Isso é bom ou ruim ou não existe esse tipo de relação?
Não, o investimento público é muito bom e necessário.
Sim, não, eu digo, mas o fato...
O que nós precisamos é incentivar o setor privado a investir também.
Uhum.
É importante que o setor privado invista também.
Uhum. Bom, para finalizar, Ari Mergulhão, oficial de Ciência e Tecnologia da Unesco, por que o lançamento aqui no Senado do relatório Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento?
A Unesco tem uma ótima relação com o Senado e, em particular, com a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Uhum.
Nós temos um acordo e temos várias ações conjuntas, inclusive a celebração do Dia Mundial da Ciência, que nós fazemos todos os anos. Como o Senado é um parceiro prioritário e é um órgão que é sensível a esse tema, nada mais coerente do que fazer esse lançamento em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, e que terá a participação também do Ministério de Ciência e Tecnologia, que participará também da audiência pública.
Tá certo. Ari Mergulhão, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado por falar conosco sobre este evento que acontece hoje aqui no Senado e também, sobretudo, sobre essa questão da ciência e tecnologia no Brasil. Um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia, foi um prazer.
Prazer também receber o oficial de Ciência e Tecnologia da Unesco, Ari Mergulhão, aqui no Conexão Senado, falando sobre o lançamento que acontece hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, do relatório sobre Ciência 2010 da Unesco.